CBN Eleições 2020.
11 horas e 38 minutos no horário de Brasília. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. E o nosso entrevistado é o candidato Paranhos, tem 54 anos, está em Cascavel desde 1982, foi vereador, vice-prefeito, diretor-presidente do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, deputado estadual e atualmente é prefeito de Cascavel e busca a reeleição. Bom dia, candidato, e obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia também ao Marcelo, que aqui está na sonoplastia, né, e também a Fran, que faz parte aqui dessa entrevista. Estou à sua disposição.
O que motiva o senhor a buscar a reeleição? Eu lembro que o senhor concedeu uma entrevista no início do ano, inclusive aqui na CBN, dizendo que prefeitos que foram reeleitos, a maioria não fez um bom trabalho. E o senhor estava fazendo um estudo e agora o senhor é candidato a prefeito. O que leva o senhor a disputar a reeleição?
Bom, Zé Roberto, primeiro que eu quero concluir esse ciclo dessa transformação que nós imprimimos desde 2017. O que é essa transformação? Mudar conceito da cidade. O conceito que nós aplicamos na educação, na saúde, né, a quebra total da burocracia que existia através do projeto Aprova Fácil, Alvará Digital, Alvará Online, Habits Online. Um novo momento que Cascavel vive e os números, eles estão aí à disposição. Estamos entre as 10 cidades do Brasil, dos 5.500 municípios, que mais gerou emprego. Estamos em primeiro lugar na transparência. Estamos na transparência do Covid. Fizemos um aeroporto, colocamos no cenário nacional a cidade de Cascavel. Saímos de 22 obras paradas que nós tínhamos em 2017 para... nenhuma obra parada agora. Então, eu estou dizendo de um novo conceito que está dizendo. E o conceito não é só físico, também é cultural, né? Fazer com que a população possa também fazer parte de um governo. Fiscalizar obras, cobrar do município. Então, tudo isso precisa ser consolidado ainda. Nós quebramos, desatamos alguns nós, como o aeroporto, né? O hospital municipal, a UPA... do Brasília, essas questões todas que nós fizemos, mas ainda precisa consolidar. Nós tivemos um ano atípico, 2020, eu não diria que perdemos o ano, mas nós tivemos, né, um entrave que foi, evidentemente, essa questão do coronavírus. A minha preocupação pessoal com a reeleição era aquela que eu te falei aqui no seu programa, exatamente, mas tanto é a preocupação que eu fui atrás. Perceber por que muitos governos que reelegem não têm o mesmo desempenho. Duas coisas principais, Roberto: corrupção e também o relaxamento, fazer menos. Eu estou totalmente à vontade porque eu não sou um homem corrupto. Eu combato a corrupção. Graças a Deus, esses 30 anos de vida pública que eu tenho, as minhas mãos estão limpas. Eu, graças a Deus, né, fiz da política pública, né, uma ferramenta de vida. E sou um homem trabalhador. Eu amo fazer o que faço. A população me vê nas ruas, sábado, domingo, feriado, dia de semana, né? Eu gosto de fazer isso. Então, não terei esses dois problemas que são os principais. E, claro, eu faço parte de um grupo de pessoas, né, que entendeu que, nesse momento, principalmente, Cascavel não pode ter uma mudança. Nós temos muitos desafios pelas frentes já nesse momento. Então, o próximo prefeito de Cascavel, nós já temos que começar a trabalhar agora, porque nós vamos entrar agora no reflexo da pandemia. O problema de saúde nós estamos quase que controlando, ainda temos problemas, mas teremos um grande desafio, que é a economia, gerar emprego e as empresas.
O senhor é do PSC, coligação Cascavel Mais Humana, sem corrupção, sem desperdício. Partidos, além do PSC, Republicanos, MDB, PTB, Cidadania, PSB, PV, PSD, Podemos e PL. No total, 10 partidos. O que o senhor fez para atrair tantos partidos assim e como pretende conduzir, caso seja reeleito, essa situação? Porque alguns até afirmam, candidato, que quando tem muitos partidos, existem muitos compromissos, muitos acordos. O senhor tem que acomodar todo esse pessoal na prefeitura, se é que vai fazer isso. E isso foi também uma forma de atraí-los para essa candidatura, para essa coligação? Alguns outros compromissos foram firmados com essas siglas?
Então, Zé Roberto, a reeleição também dá essa oportunidade. A reeleição você presta conta daquilo que você fez, basicamente, né, e assume novos compromissos. Veja, a eleição passada eu não era prefeito, eu era deputado. como os dois candidatos que aí estão, dos oito, são deputados também. Eu juntei 12 partidos, sem ser o prefeito da cidade. Agora perdi dois, né? Eu tinha 12 partidos e agora só tenho 10. Porque política você faz todo dia. O que não consegue é aqueles que não vivem a política, não compartilham, não faz um mandato horizontal, você fica sozinho. Eu não, eu faço política porque política é isso mesmo, é a arte de você estar em sintonia com as pessoas. Esse ano, eu, devido à pandemia, não tive tempo de articular. Eu gostaria de ter avançado, inclusive, um pouco mais. Mas deixa eu te falar um pouco sobre essa questão e essa preocupação que os adversários me acusam de ter muitos partidos. Então, já estou justificando que tem menos do que a vez que eu não era prefeito. Outra coisa, a eleição passada foi esse mesmo argumento, dizendo que nós tínhamos 10, 12 partidos e que eu estaria rifando a prefeitura, né?
Loteando.
Loteando. Veja bem, eu assumi a prefeitura, diminuímos de 17 para 13 secretarias, e eu vou te perguntar assim, onde que estava afiliado a Márcia Baldini, o Rubens Gripe? Onde estava afiliada a Sônia Kram? Onde estava afiliado o Hudson? Onde estava afiliado o Alcione, o Alcir Pelissado, o Renato Segala? Onde estava afiliado essas pessoas que não fazem parte de partido nenhum? Quer dizer, não houve nenhuma conotação política. Eu fiz um grupo de confiança, não que os outros partidos não tinham gente de confiança, mas a prova está aí. Eu não distribuí cargos. Foi pela primeira vez que um prefeito nomeou 4 servidores públicos. A Sônia não participou da minha campanha, o Rubens não participou da minha campanha, o Hudson não participou da minha campanha, o Renato Segala nem o conhecia pessoalmente, né? Então tudo isso faz com que eu possa agora ter essa mesma resposta. Eu não negocio cargo, José Roberto. Quem quer andar comigo tem que andar para ajudar a cidade. Claro que nós precisamos de gente. Outra coisa que eu fiz, pode perceber, durante 2 anos nós tivemos secretários que teve 2, 3 secretarias acumulando. Por que isso? Porque eu queria economia. Nesse momento agora de pré-campanha, Renato Segala, secretário de Finanças e Agricultura, Alcione Gomes, Fundetec e Desenvolvimento, Walter Parcianello, IPMC e Secretaria da Cultura e Esporte, Tiago Stefanello, secretário de Saúde e de Comunicação. Se antes da eleição, na pré-campanha, eu não fiz negociação, será depois? Sem nenhuma chance. O jogo comigo é meio duro nisso. Eu não admito qualquer tipo de barganha.
O senhor tem uma boa relação também com os empresários. Como tem sido a relação com os grandes? Foi divulgada uma lista recentemente que até ganhou uma repercussão sobre os devedores. E essa lista vinha sendo cobrada já há muito tempo. Como tem sido essa relação com os grandes devedores, com os grandes empresários de Cascavel? Porque se comentava, um tempo atrás, candidato, de que a Secretaria de Finanças, por exemplo, havia um trânsito ali muito fácil. O senhor conseguiu endurecer esse relacionamento, deixando ele claro e combatendo a corrupção de fato, e pretende manter isso?
Foi isso que nós fizemos, criamos uma Secretaria Municipal de Combate à Corrupção e ao Desperdício. Zé Roberto, nós economizamos mais de 300 milhões de reais só nas compras. Um decreto meu que determina que a obra, antes do último pagamento, é preciso fazer o laudo da espessura do asfalto, da qualidade da obra. Nós mandamos para a dívida ativa, né, onde você coloca os devedores, todos esses devedores, e publicamos, disponibilizamos a lista, e nós aumentamos a arrecadação em crise. Nesse ano, por exemplo, nós não tivemos aumento do IPTU, o cidadão cascavelense não está tendo aumento. Durante os 4 anos, Zé Roberto, comparação com a gestão passada, que foi 74% de aumento no IPTU, nós em 4 anos foi 32%. Apenas de aumento e, aliás, aumentamos a arrecadação. Isso chama eficiência e transparência. Agora, eu fiz a minha parte, mas a população fez a dela. Quer ver? IPTU 2020, pandemia desde fevereiro. Londrina deve ter arrecadado 22%, 23%, Maringá 34%, Cascavel 87%. Por quê? Porque a população viu a transparência, viu obras e viu a minha seriedade. A minha seriedade, a minha determinação e pagou os impostos. Isso é algo inédito na cidade de Cascavel.
Coleta de lixo. Quando se fala em lixo, prefeito, sempre muitas especulações e muitas cobranças. Nós temos aí um valor pago pelo município bastante alto ainda, a população entende dessa forma. Eu lembro quando o senhor foi candidato da outra vez, o senhor foi firme nessa questão do lixo, mas a empresa continua aí, ela continua prestando serviço. O senhor pretende, e o contrato está para vencer em 2021, caso seja reeleito, o senhor pretende manter esse modelo ou pretende mudar?
Uma manobra do ex-prefeito, que aliás coordena a campanha do deputado Romão para a Prefeitura de Cascavel, assinou o contrato em dezembro de 2016, sendo que em janeiro tinha um novo prefeito. E jogou um ano depois do meu mandato, ao invés de terminar dentro para que eu pudesse fazer um novo modelo de contrato, ele fez isso. Fez com que o contrato ultrapassasse o meu período. Só que, Zé Roberto, nós buscamos um caminho para isso. A mesma empresa, atenção você que está em casa, a mesma empresa, o mesmo serviço, Cascavel está muito mais limpa e mais bem cuidada do que anteriormente e nós pagamos 14 milhões e 300 a menos. Que milagre é esse? Que é o mesmo serviço, a mesma coisa. O que que é? Nós não fizemos os tradicionais aditivos, que foram 23 aditivos na gestão passada e nós pagamos apenas um. E esse aditivo ainda não é de aumento de serviço, foi o dissídio coletivo do salário dos trabalhadores, que aliás trabalham bem. Agora, eu já pedi para fazer a publicação de um formato novo de licitação. Eu sempre quis e sempre denunciei. Aliás, eu denunciei o lixo quando eu era vereador, ainda era em Gepasa aquele tempo. Eu quero fazer uma licitação com um sistema diferenciado, um sistema de coleta sustentável. Já começamos isso, nós implantamos os ecoparques, aliás, os ecopontos, são 6 ecopontos que todo lixo reciclável nós vamos tirar desse contrato e colocar à disposição das cooperativas. A roçada e também a poda e a varredura também dá para fazer isso. Nós temos que ter um contrato de coleta e destinação, inclusive colocando o nosso aterro como autossustentável para que ele possa diminuir esse valor. Agora, ser acusado de que eu estou tendo benefício no contrato do lixo não procede. Aliás, isso vai custar um processo, porque eu quero fazer proposta nessa campanha, mas não posso deixar a minha honra vulnerável, né, à disposição dessas pessoas que querem fazer intrigas e não querem fazer política de bom senso.
O senhor é tido como um gestor muito duro. Tem sido duro com os servidores, na opinião de algumas pessoas, inclusive com próprios comissionados. Às vezes o senhor recebia uma informação de uma denúncia e o senhor já determinava o afastamento. Situações em que até comissionado foi uma determinação do senhor de um afastamento imediato, não é? Essa dureza é realmente para combater a corrupção ou é uma estratégia publicitária, como alguns até têm colocado?
Zé Roberto, nós estamos na vitrine. As pessoas não aguentam mais. Nós estamos vindo do Mensalão, da Lava Jato e tudo isso. Eu me predispus aqui a fazer um mandato diferente, transparente, com licitação online, com transparência, né? Fazendo com que a população possa voltar a ter credibilidade, aliás, o governo volte a ter credibilidade junto à população. E tem que ser assim. Não é possível que alguém que você nomeou na prefeitura possa querer fazer picaretagem. Mas o Paranhos ele mandou embora um amigo. Que amigo é esse que quer trazer um problema para a nossa administração? Quer me colocar num cenário, né, vulnerável, sendo que nosso pilar central é o combate à corrupção. A questão dos servidores é outra bobagem, as pessoas ficarem dizendo que eu sou carrasco servidor. Eu não posso aceitar e passar a mão na cabeça, porque se tiver um candidato que vem aqui dizer que vai passar a mão na cabeça de quem maltrata a população, não pode aceitar. Eu quero gente que trabalhe, eu quero gente que produza, porque nós todos estamos recebendo para isso. Agora, graças a Deus, Roberto, 80% trabalham e trabalham muito. Eu não posso admitir, roubo de combustível, roubo de bateria, pessoas maltratando quem vai ser atendido, roubo de merenda escolar, isso eu não posso aceitar. Agora, isso é uma minoria. Não adianta querer colocar em mim que eu sou um carrasco do servidor. Não, o servidor sabe. Pergunte para ele por que é que o Paranhos faz o pedido. É para as coisas certas ou para as coisas erradas?
Gostaria de saber do senhor, candidato, gestão plena na saúde. Vamos falar um pouquinho de saúde. Por que o senhor não implantou ainda a gestão plena?
Porque nós tínhamos que chegar a cumprir o nosso compromisso, né, Roberto? Como é que nós vamos implantar saúde plena se nós não tínhamos ainda feito um investimento no que é de responsabilidade nossa? Eu peguei o município com apenas 50% da cobertura da atenção básica. Hoje, entre no site do Ministério da Saúde. Cascavel foi a cidade que mais cresceu no Brasil. Nós saímos de 27 equipes, de 22 anos de programa. Em 3 anos e meio, chegamos a 51. 49 que estão homologadas e 2 que serão homologadas. Saímos de 50,22% da cobertura da atenção básica e chegamos a 85%. E vou entregar ao município, no final desse mandato, para o próximo prefeito, e espero que eu tenha a oportunidade, com 95% da cobertura da atenção básica. Nós não tínhamos um hospital municipal. Nossas UPAs, nenhuma estava oficializada no Ministério da Saúde. Não recebia nem o dinheiro, porque ela estava aquém do formulário de preenchimento. Agora sim, Zé Roberto, nós temos condições agora de partir para uma discussão da saúde plena. O que é saúde plena para quem está em casa? É o município cuidar de tudo, desde a consulta da saúde promocional até a alta complexidade. Uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia completa. Então aí o município recebe todos os recursos da União, do Estado e mais o seu recurso e faz saúde plena. Eu topo fazer essa discussão. Nós não temos mais necessidade de novas UBSs, nem USF. Serão 18 novas, Zé Roberto. Nós tínhamos 43 e temos mais 18. Fizemos o hospital e agora nós faremos mais três investimentos importantes, que são o centro materno infantil, um em cada distrito de saúde, né, para cuidar da mãe grávida e da criança nos primeiros meses de vida. E a partir desse momento podemos sim tratar desse tema da saúde plena.
Se o senhor for reeleito, o senhor vai manter os secretários que estão aí, a equipe já está entrosada, o senhor não vai mudar?
Passa por uma peneira, quero saber a disposição dessas pessoas. Quero saber se ele tem o mesmo pique, a mesma vontade, a mesma determinação para continuar. Não dá para fazer bico na prefeitura. A prefeitura tem que ser dedicação plena. Se eu colocar na rádio um anúncio que eu preciso de um secretário que vai ganhar aproximadamente 15 mil reais, dá uma fila daqui em Santa Teresa. A prefeitura não é lugar para amigos, é lugar para a gente trabalhar. Fazer amizade, isso é importante, você respeitar as pessoas, mas não é lugar para bico. Enquanto tiver as pessoas na prefeitura trabalhando, estarão comigo. Amizade a gente faz no final de semana, no churrasquinho.
O Brasil vive a crise, o mundo a crise, em razão da pandemia. O Brasil deve fechar o ano com uma queda no PIB em torno de 5%, 4,8%, o Paraná em torno de 3%. A arrecadação cai, é inevitável, embora está havendo aí a retomada econômica de muitas atividades, mas nós viemos já de uma situação difícil, candidato. Como que o senhor projeta, e até pela experiência, por estar dentro da prefeitura, esses próximos 4 anos? Serão mais difíceis?
Serão mais difíceis, mas não serão impossíveis. Você, numa crise, você tem que ser criativo. Nós lançamos a retomada em 1º de maio. Contratamos o SEBRAE, contratamos um PMAI, que é um programa de incentivo. Fizemos leis, a Lei 7025, ela anistia de qualquer tipo de imposto, alvará, taxa, ISSQN das obras, dá 10 anos de isenção. Nós fizemos a lei do barracão produtivo, Zé Roberto. Já está valendo. Você que tem um barracão que está fechado, você vai alugar para a prefeitura e a prefeitura passa para quem quer gerar novos empregos. Fizemos o Banco da Mulher. Já emprestamos 6 milhões de reais para os microempreendedores. É assim que se faz. Não dá para ficar chorando, não dá para ficar lamentando. Tem que sair à frente. E essa crise, Zé Roberto, é diferente de qualquer outra. As pessoas que têm mais idade se lembram de todas as crises que nós vivemos. O que o poder público faz? Aumenta imposto, passa para o contribuinte. Essa crise não permite isso. O poder público municipal, estadual e federal vai ter que estender as mãos, gerar emprego, dar benefício, suportar a dificuldade que as empresas estão vivendo, principalmente as menores.
11 horas e 56 minutos. O senhor tem 2 minutinhos para falar diretamente para o eleitor, candidato.
Zé Roberto, eu quero me dirigir a quem está em casa, quem está no carro, quem está nos ouvindo. Eu me decidi, na minha vida, fazer política. E fazer política de forma séria, né? Fazer política com determinação. Eu me elegi vereador, vice-prefeito, me elegi deputado com 27 mil votos. Na reeleição fiz 70 mil votos, porque percorri esse estado, briguei as boas brigas que tem que fazer. Sou uma ferramenta. Eu gosto de estar próximo das pessoas. A política não pode ser um improviso, não pode ser uma safra sazonal que as pessoas vêm com a colheitadeira e passa num determinado momento. Política é todo dia, segunda, sexta, sábado, domingo, fazer com que as pessoas possam ter a sua expectativa. Obras, Zé Roberto, são consequência. Fazer um aeroporto é importante ou fazer um abrigo de ônibus é mais importante? O mais importante é você encontrar as necessidades. Para quem usa o ônibus todos os dias, o abrigo é mais importante. Para quem precisa gerar emprego e otimizar a sua empresa, o aeroporto é indispensável. Então nós fizemos uma cidade que ela é horizontal, ela se encontra com as suas necessidades. Mas ainda preciso de mais um período. Quero deixar essa cidade notadamente no cenário nacional. Quero colocar Cascavel em terceiro do Paraná e entre as 10 melhores cidades do Brasil.
Obrigado pela entrevista.
Um abraço.
Conversamos com o candidato Paranhos, do PSC, número 20, coligação Cascavel mais humana, sem corrupção, sem desperdícios, partidos, além do PSC, Republicanos, MDB, PTB, Cidadania, PSB, PV, PSD, Podemos e PL. Composição aí com 10 partidos. Lembrando que nesta série de entrevistas já conversamos com Evandro Roman, com a Inês de Paula, acabamos de conversar com o candidato Paranhos, amanhã será a vez do candidato Major Arsênio, do PRTB. Na sexta-feira, Márcio Pacheco, do PDT, dia 13 e terça-feira, o candidato Carlos Moraes, dia 14, quarta-feira, Paulo Porto, do PT, e dia 15, quinta-feira, Juarez Berté, do Democratas.